DW. Jornal da Noite.
Em Angola, o porta-voz da UNITA confirma conversações com outros partidos da oposição para a criação de uma frente única para derrotar o MPLA.
A frente é aberta a todos os patriotas determinados a trabalhar em conjunto para a alternância do poder.
Pepe Tela, escritor e um dos dirigentes históricos do MPLA, fala com a DW África sobre a atual situação política em Angola, com destaque para as eleições autárquicas que continuam sem data marcada.
Sempre houve municípios em que o MPLA não ganhou, mesmo quando ganhava 70% a nível nacional.
Cabo Verde tem, desde o final de março, registado um aumento exponencial de casos de infecção com coronavírus. Uma das razões, segundo a presidente do Instituto Nacional de Saúde, é o aumento de testagem no arquipélago.
Com o aumento do número de testes, é obviamente que aumenta o número de casos positivos.
Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Acompanha-vos António Cascais. Em Angola, o presidente da UNITA, maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, terá sido o escolhido para liderar a Frente Patriótica Única na corrida às eleições de 2022. É essa, pelo menos, a notícia avançada pelo Novo Jornal em Angola, que dá conta de uma reunião secreta do projeto que junta a UNITA, o Bloco Democrático e o Para Já, numa tentativa de derrotar o MPLA no próximo ano. Segundo o Novo Jornal, que, nas palavras de observadores políticos de Angola, dispõe de fontes credíveis, o plano é juntar nas fileiras da UNITA o Bloco Democrático e o Para Já, tendo o líder do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, como número um da lista e o líder do projeto político Para Já, Abel Chivukuvuku, como número dois e Justino Pinto de Andrade como número 3. A DW tentou em vão falar com os três líderes políticos em questão. O porta-voz da UNITA, em entrevista à DW, confirmou que estão a decorrer conversações entre várias formações políticas da oposição angolana quanto ao possível número 1 da lista. Essa informação será divulgada num momento oportuno, afirma Marcial da Chala, da UNITA.
O conteúdo dos encontros que têm tido lugar consiste pura e simplesmente em alcançarmos os entendimentos para criar a frente. Depois da frente criada, veremos os outros passos, como é que serão dados.
E é sobre este assunto que queremos agora conversar com o politólogo e professor universitário Olívio Nquilumbo. A pergunta é: o que é que esta decisão da oposição angolana de criar uma frente única representa no contexto político de Angola?
Entendeu a oposição angolana criar uma frente única para contrapor o MPLA. Nos outros anos já se falou dessa frente unida, mas nunca se pôs em prática, sobretudo em época pré-eleitoral.
E acha que esse projeto é um projeto para ser vencedor? Vai aumentar as hipóteses da oposição vir a vencer as eleições de 2022?
Eu acho que sim, vai aumentar as hipóteses, porque a oposição tem que fazer um esforço de transformar esse descontentamento generalizado em voto. Portanto, essa é uma tarefa ainda não feita. É que precisa que a oposição tenha capacidade e competências para entender o fenómeno e transformar essa tendência. Porque nota-se que uma frente unida tem maior impacto, sobretudo para contrapor as manobras de manutenção do poder político do MPLA.
Esta nova frente da oposição é formada pela UNITA, pelo Projeto Político Para Já e também pelo Bloco Democrático. E os outros partidos não entraram no barco, porquê?
Bem, eu não consigo precisar porquê, mas aquilo que é informação que temos é que alguns líderes disseram que não foram convocados ou que foram convocados não se mostraram disponíveis. Portanto, também não é uma coisa muito fácil criar uma frente única em Angola, um país onde o multipartidarismo só aconteceu em 92 e ainda há uma visível presença de monopartidarismo por causa da influência. E logo tentar convencer uma série de elites políticas, uma série de partidos políticos a fazerem parte desta frente única não é uma tarefa fácil. Aqueles que estiveram disponíveis, entendo eu, que são estes, e é com estes que esta denominada frente unida pretende contar para o processo que visa desalojar o MPLA do poder.
As três formações, UNITA, Para Já e Bloco Democrático, são liderados por autênticos animais políticos, entre aspas. Adalberto Costa Júnior, Abel Chivukuvuku e Justino Pinto de Andrade. Ele eles vão entender-se?
Este é o grande problema, o maior desafio, e eu volto aqui às palavras de Abel Sivocovo, que ele disse: há que se afastar os orgulhos ou colocar os orgulhos de lado. Se eles tiverem um objetivo, que é desalojar o embalado do poder, tal como aconteceu no Senegal, tal como aconteceu na República Democrática do Congo, e esses dois países tiveram, portanto, lideranças longevas, não ao nível do MPLA, mas pelo menos a nível de mais de 20 anos, eu acho que é possível. Deveria encontrar, entre os três líderes, três formações, alguém que deva liderar esse projeto. E segundo notícias últimas do Novo Jornal, dão conta de que pode ser a Adalberto Costa Júnior. Não tenho tanta certeza, vi assim em relâmpago, preciso ler mais um bocadinho. Mas tanto um quanto o outro são, como tal, são verdadeiros animais políticos. E Adalberto Costa Júnior, e vou falar aqui, Abel Sivocovo, apresenta-se como das maiores unidades dos últimos 30 anos, em Angola, pelo menos Angola Democrática, para os últimos 30 anos.
E perante esta jogada de uma parte importante da oposição, como é que o MPLA, como é que o presidente João Lourenço vão reagir?
Uma reação meio satírica. Lembro que numa das ações, o presidente João Lourenço disse que vão buscar os vizinhos, amigos e primos, portanto, isto é uma sátira política, é um abanar da água do capô de João Lourenço, mas essa frente única naturalmente representa um perigo para a manutenção do político do MPLA.
A opinião de Olívio Nquilumbo, professor e politólogo, muito obrigado. A oposição angolana tem chances de derrotar o MPLA nas próximas eleições de 2022? É esta a nossa pergunta do dia. Já responderam Lemos Francisco, ele diz: tem sim, mas o grande problema é a máquina fraudulenta. Essa precisa ser acautelada antes mesmo de irmos para as eleições. E Gilberto Fernando diz: sendo realista, ainda não há condições para derrotar o MPLA já em 2022. Penso que a oposição deveria criar a tal frente patriótica e pensar em vencer em 2027 ou em 2032. Dois dos muitos comentários que já recebemos ao longo da tarde, no final desta emissão, vamos ler mais alguns. Portanto, se quiser enviar o seu comentário, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o ministro das Finanças, João Fadiá, apresentou hoje no Ministério Público, em Bissau, uma queixa-crime contra o secretário-geral da União Nacional de Trabalhadores, o NTG, Júlio Mendonça, por acusações graves feitas contra si. Por sua vez, numa conferência de imprensa conjunta com os dirigentes sindicais, que estiveram detidos por alegadamente terem retirado o aparelho que permite a conexão em rede dos computadores, o secretário-geral da UNTG exigiu a demissão imediata de Fadiá, por, disse, estar a prejudicar o próprio governo e os interesses da Guiné-Bissau. Ainda na Guiné-Bissau, o diretor do Hospital Raul Folerro, principal unidade de saúde de tratamento da tuberculose na Guiné-Bissau, Armando Sifna, disse hoje ter suspendido o internamento de doentes por falta de alimentos e também devido à greve na função pública. Armando Sifna disse que o hospital situado no bairro de Kuntum, arredores de Bissau, tem capacidade de internamento para 114 doentes, mas que neste momento apenas tem 40, três dos quais com uma tuberculose muito resistente e os restantes com tuberculose sensível. Em Moçambique, 4 em cada 10 raparigas casam-se antes dos 18 anos, indica o inquérito sobre a violência contra crianças divulgado hoje em Maputo pelo governo moçambicano. O estudo foi feito em 2019 com o objetivo de analisar a violência contra a criança no país. E em Angola, 4 dirigentes da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, incluindo o ex-representante máximo Honorilton da Costa, são acusados de crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa. A rede Record, ligada à IURD, divulgou nos últimos tempos várias reportagens críticas do governo angolano, afirmando que os religiosos brasileiros são alvo de xenofobia em Angola.
DW Deutsche Welle.
Abel Chibukuvuku pode ser um candidato como perfil para defrontar o presidente angolano João Lourenço nas próximas eleições gerais. O nome do político é referenciado por Arthur Carlos Pestana, aliás, escritor Pepetela. Em entrevista conjunta à DW África e à Agência Lusa, o escritor angolano afirma que a corrupção é uma das pragas mais difíceis de combater em Angola. João Carlos, em Lisboa.
Pepetela não tem dúvidas. O combate à corrupção em Angola é uma missão espinhosa. Para o escritor angolano de ascendência portuguesa, a luta contra este fenómeno constitui uma experiência nova para a qual o país não tinha estruturas e quadros devidamente preparados.
É tudo. É preciso formar muita gente. Há muitas coisas a mudar, certamente. Essas questões são extremamente complexas e exigem muita experiência financeira, muitos contabilistas, isto e aquilo. E o próprio Estado não estava preparado para incitar uma luta de tão grande dimensão. Isso vai demorar muito tempo.
Falando de eleições gerais, Pepetela acha que a conjuntura atual, marcada pela situação pandémica, poderá dificultar a ida às urnas. Admite que talvez em novembro de 2022 já haja condições para as realizar. Tem, entretanto, alguma dúvida se o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, ganhará com uma maioria folgada, como aconteceu no passado.
O que eu posso dizer é que talvez ganhe, mas não vai ganhar com a margem que ganhou antes. Vai se aproximar já muito do empate.
Entre os potenciais candidatos à presidência que poderão desafiar João Lourenço, Pepetela aponta o nome do político angolano Abel Chivukuvuku como elegível.
É um nome que está em todas as cabeças, né? Como é que isso vai ser resolvido, essa questão? Porque é um bom candidato, tem apoio, sobretudo consegue movimentar bastante a juventude.
O escritor pensa que isso pode ser uma ameaça para João Lourenço. Diz, por outro lado, que não acredita numa eventual candidatura de Isabel dos Santos, que já tinha manifestado essa intenção bem antes de se conhecer os escândalos financeiros envolvendo o seu nome.
Não acredito muito. Primeiro porque ela nunca teve atividade política. Em princípio não tem experiência para isso. Nem acredito muito que ela tenha esse desejo. Não penso que fosse um candidato viável, digamos, para confrontar diretamente o João Lourenço, não me parece.
Em relação às autárquicas, Pepetela também tem dúvidas, não se sabendo se a indefinição em relação ao calendário tem a ver com eventuais receios do partido no poder vir a perder votos a nível dos municípios.
Francamente, estou completamente desligado, não faço a mínima ideia. Mas sempre houve municípios em que o Ampela não ganhou. Mesmo quando ganhava 70% a nível nacional, isso sempre aconteceu.
Acredita, portanto, que haverá municípios em que a oposição, provavelmente a UNITA, se apresentará com mais possibilidades de vitória. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Jornal da Noite, vamos agora a Cabo Verde, onde se registra desde o final de março um aumento exponencial de novos casos de infecção com coronavírus. A DW África entrevistou a respeito Maria da Luz Lima, presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. E Maria da Luz Lima começa por dizer o que levou a este aumento exponencial dos casos de Covid-19.
Finais de março já havia essa tendência ligeira de aumento de casos. Depois foram as festas de Páscoa, depois as campanhas, isso tudo. Também acreditamos que um relaxar das medidas preventivas, talvez por algum cansaço das restrições impostas pela pandemia, com a entrada da vacinação em Cabo Verde, apesar de termos dito que a vacinação é mais uma medida, poderá também ter contribuído, porque as pessoas sempre ficam pensando que já há alguma solução e agora podemos estar mais tranquilos. Também há um fator muito importante, que é a questão de Cabo Verde ter uma estratégia de testagem. Desde o início foi sempre adotada a estratégia de testar. Tem havido também um aumento do número de testes. Com o aumento do número de testes, é obviamente que aumenta o número de casos positivos. A questão também de termos já o variante do Reino Unido a circular no país.
Que medidas têm sido tomadas no sentido de travar essa tendência crescente?
A declaração do estado de calamidade a nível nacional, exceto na Ilha da Brava, que
tem pouquíssimos casos. O aumento da comunicação de risco, as campanhas já mais próximas da população para a implementação de medidas preventivas, estamos também a trabalhar proximamente com as organizações não governamentais, da sociedade civil também, que já assumiram esse papel da comunicação de risco e de sensibilização das pessoas, das câmaras municipais.
Em relação aos hospitais do país, como tem sido a resposta? Há risco de ruptura?
Os serviços tiveram que adotar as estratégias para responder à demanda de casos. Tem havido uma certa pressão, mas uma pressão que o serviço tem conseguido lidar com a situação. Felizmente não tem faltado oxigênio, tem faltado quando há uma necessidade de internar ou de fazer algum tratamento específico do doente, tem havido essa possibilidade, pelo menos até agora. Por enquanto estamos a aguentar bem. Ainda continuamos com uma taxa de assintomáticos positivos mais de 70%.
Se a situação atual continuar, o país poderá precisar de reforço internacional?
Desde o início da pandemia também, Cabo Verde fez esse apelo a nível internacional. Estão cá, ainda continuam os médicos cubanos que estão a dar-nos uma ajuda muito importante. A Portugal também está a nos ajudar, a equipa do INEM já está no país, neste momento estão a fazer uma análise da situação, também para verem as fragilidades, onde é que podem efetivamente ajudar. Portugal também vai disponibilizar algumas doses de vacina para Cabo Verde, são ajudas importantes para nós.
Ouvimos uma entrevista com Maria da Luz Lima, presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, conduzida por Cláudia Marques.
DW Notícias.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, disse hoje estar profundamente preocupado com a recente onda de violência no Burkina Faso, que matou 45 pessoas e obrigou mais de 17.500 a fugirem de suas casas nos últimos dias. Pelo menos 10 pessoas, duas delas agentes da polícia, foram mortas na sequência de vários ataques no sudeste da Nigéria, durante os quais foram ainda um número indeterminado de estudantes, noticiam hoje várias agências. Tropas pró-oposição destacadas na capital da Somália desde 25 de abril, depois de violentos confrontos entre facções do exército, começaram hoje a retirar-se da cidade. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs-se hoje continuar no cargo como construtor de pontes e intermediário honesto, ao apresentar-se como recandidato numa sessão de diálogo informal nas Nações Unidas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pois é, o Espaço do Ouvinte, mas também de Deus, António Deus, o Deus do futebol. Boa noite, António. A Bundesliga já tem praticamente campeão, não é assim?
É verdade. Boa noite, António Cascais. Boa noite a todos os nossos ouvintes e seguidores da DW África. Amanhã é um dia decisivo, pois pode-se cantar pela nona vez consecutiva Mia San Mia, o Bayern Munique poderá voltar a ser campeão, énia campeão, ou seja, 9 vezes consecutivas, se vencer o jogo frente ao Mönchengladbach ou umas horas antes a equipa do RB Leipzig, que vai visitar o Signal Iduna Park para defrontar o Dortmund. Se o RB Leipzig não vencer, automaticamente o Bayern entra mais tarde no Top Spiel já como campeão alemão pelo nono ano consecutivo.
Vamos estar, portanto, juntos, António,
exatamente,
para acompanharmos amanhã esse grande jogo que é o Bayern-Mönchengladbach.
Jogasse, é um derby, é um clássico, já vem dos anos 70 e 80 do futebol alemão. O Mönchengladbach não tem nada a ganhar nem a perder, enquanto que o Bayern Munique tem essa, eu diria, vontade de fechar em casa. Não haverá público, a situação pandémica na Alemanha assim não o permite, mas certamente que será mais um ato de glória de uma história rica e fantástica de uma das melhores equipas do futebol mundial.
Obrigado, António de Deus. E vamos à nossa pergunta do dia. A oposição angolana tem chances de derrotar o MPLA nas próximas eleições? Ulisses diz, claro, que a oposição não tem qualquer chance. Kassem Bengó diz, força, em 2022 o M cairá aos nossos pés. Della Hélio diz, a oposição tem muitas possibilidades, é só olharmos para a insatisfação social. Se as eleições forem limpas, o MPLA perde a todo o tamanho. E Chris Wachi diz, a oposição pode até ganhar, mas os gananciosos farão a habitual fraude, infelizmente. E Mutapate diz, os partidos da oposição, mesmo juntos, não conseguirão derrota, uma fraude organizada pelo MPLA. Finalmente, James Son diz que a oposição angolana tem sim chances de derrotar o MPLA nas próximas eleições, mas apenas caso não haja fraude eleitoral. Muito obrigado a todos. Despede-se António Cascais. Como sempre, em nome de todos os colegas de redação, boa noite e bom fim de semana.